E o carro-chefe da minha vida pública, eu diria que foram sempre os aposentados. Comecei no movimento sindical e depois sempre levando essa caminhada dos aposentados. Mas por que que eu falo isso? Não é para me elogiar, pelo contrário, tanto que vocês é que me trouxeram para cá. Que os políticos entendam a força que têm os aposentados. A força dos aposentados é muito grande. E eles não querem nada, só querem, eles não me pedem nada. Se eu dissesse, no longo desses 62 anos de minha vida, e 35, 32, se Deus quiser, porque eu estou no outro mandato aqui no parlamento, os aposentados nunca me pediram nada, a não ser defender aquilo que eu acredito, que é dar o direito a eles, viver e envelhecer com dignidade. É só isso. Todos aqui que me conhecem sabem disso. O que houve de corrente positiva em todo o Brasil para essa última campanha ao Senado, quando numa pesquisa eu estava em terceiro lugar, houve, era e-mail, era correspondência, era doação, uma loucura que me levou ligeirinho para primeiro lugar com 500 mil votos na frente quem ficou em segundo. Por que que eu dou esse exemplo? Por favor, entendam quem está assistindo a TV Senado. Esses homens e mulheres de cabelos brancos fazem história. Eles podem mudar a história do país. Eles querem só ser valorizados. E querem o que é deles, mais nada. Não é isso, Nelson? Não é nisso, Paulo? Só o que vocês têm de direito. Não querem nada a não ser aquilo que eles têm de direito, que contribuíram ao longo das suas vidas. Por isso que eu fico, mais uma vez, feliz de poder estar aqui com vocês, presidindo essa Comissão de Direitos Humanos, e dizer que eu presido a Comissão de Direitos Humanos e coordeno a Subcomissão de Trabalho e Previdência. Então, esse é um tema que eu trato, digamos, como eixo da minha vida, como também o combater a todos os preconceitos, as pessoas com deficiência, enfim, o preconceito contra negro, branco, índio. Isso faz parte de alguém que olha para aqueles que sempre olharam para mim, que foram vocês que sempre olharam para mim. E eu caminhar ao lado de vocês, estar ao lado de vocês, é a minha satisfação, eu diria, né? Não é nem retribuição. Vocês me fazem feliz. Oxalá um dia eu possa contribuir com essa caminhada e que vocês também possam ser felizes. E essa felicidade que vocês pedem é somente assegurar a vocês o direito que os outros já têm. Eu vi aqui na fala do Guerzoni, o Guerzoni dizia: a desaposentadoria os servidores já têm. E para nós, só no Supremo. Para nós, eu digo para o trabalhador, só no Supremo para segurar um direito que é assegurado aos outros tantos. O fim do fator, os outros não têm fator. O que vocês querem? Só não aplica esse fator em nós também, no fundo estão dizendo isso. Os outros têm paridade, o que vocês dizem? Só nos deem uma paridade mínima. Se não querem dar com a categoria de origem, nos deem com o salário mínimo. E me lembro que o último acordo, inclusive, foi 80%. E os aposentados ficaram felizes, eu diria. Disseram, olha, pelo menos veio 80%. Já é um passo. Agora é avançarmos um pouco mais. Mas, enfim, eu quero agradecer a todos. Mas antes mesmo de concluir, passar para a mesa para as suas considerações finais. Agradeci muito ao Gilberto Guerzoni, que é consultor aqui da casa, e a todos os consultores, que toda vez que nós pedimos, claro, nós às vezes levantamos ideias, propostas, mas eles que tecnicamente nos subsidiam, que colocam os argumentos e que nos ajudaram muito a construir todos os projetos que nós apresentamos, tanto na Câmara como no Senado, os consultores lá da Câmara e aqui no Senado, claro, os consultores do Senado. Para as considerações finais, agradecendo muito ao Gilberto Guerzoni, consultor legislativo do Senado.
Só me resta agradecer as palavras do senador Paim e essa oportunidade de participar um pouco desse debate, desse que é talvez um dos mais importantes temas de políticas públicas no Brasil, que é a questão da previdência social, né? Não apenas pelo número de pessoas que ela envolve, não só os aposentados atuais como os futuros, como o volume de recursos, de despesa e arrecadação, que é a mais importante despesa pública no Brasil. Então, só me resta agradecer a oportunidade e estamos aqui às ordens para qualquer questão. Obrigado.
Paulo.
Bem, eu também gostaria de agradecer essa oportunidade dessa audiência pública, Paim. Também agradecer ao Gilberto pelas suas considerações, pela sua explanação. Com certeza, Maria Antônia está aqui, a nossa presidente do sindicato aqui em Brasília. Estaremos em Americana, vamos levar essa posição, vamos discutir esta PEC, vamos discutir as alternativas que nós imaginamos possa melhorar a vida de todos os aposentados. Inclusive, você falou da importância da organização dos aposentados. Eu estou passando as suas mãos um jornalzinho e já quero até conclamar, aqui está a COBAP, mas queremos conclamar as demais centrais também para participar na organização dos aposentados da América. Então, nós já estivemos na Itália o mês passado e nós vamos organizar os aposentados na América Latina. Então, já desde já está todo mundo convidado, porque é muito importante. Quiçá, algum dia, possamos ter os mesmos direitos que os aposentados da União Europeia. Aí, sim, nós poderemos dizer que nós teremos uma aposentadoria digna. Muito obrigado a todos e sempre à disposição.
Os cumprimentos ao Paulo José Zanetti, diretor institucional do Sindicato Nacional dos Aposentados, que aqui representou o senhor João Batista Innocentini, presidente do Sindicato dos Aposentados da Força Sindical. Meus cumprimentos pela sua contribuição e Vossa Excelência tem razão. Vamos, como aqui foi dito já, quero só reforçar a importância de todas as centrais estarem unidas, as entidades dos aposentados, para essa grande cruzada nacional em defesa de um benefício permanente com uma política salarial, né, para os aposentados. Passo a palavra agora ao Nelson Miranda, diretor financeiro da Confederação Brasileira de Aposentados, que representa aqui o senhor Varley Martins Gonçalves, presidente da COBAP.
Senador Paulo Paim, a COBAP é profundamente agradecida pela oportunidade que nos dá de trazer aos nossos aposentados uma palavra de luta e convocar os nossos aposentados que se unam, procurem as associações de base nas nossas cidades aí no Brasil, praticamente todos os municípios brasileiros existe uma associação de aposentados, seja um sindicato, Sindicato Nacional da Força, Sindicato Nacional da CUT, que se unam, porque nós temos aí uma bandeira de luta que precisa ser hasteada e demonstrada para o Brasil inteiro que nós ainda vivemos. Nós estamos vivos e dispostos a envelhecer com dignidade. Muito obrigado.
Muito bem, meus cumprimentos ao Nelson Miranda, diretor da COBAP, que aqui representou o Varley Martins. Agradeço a todo especial ao Guerzoni, né, pela sua contribuição, mas me permitam que eu só anuncie, foi eu acho que um companheiro aqui, como é o nome dele, seu nome é o Raimundo, né, que levantou, ou foi ele, ou foi você, a questão do trabalhador da construção civil. Alguém levantou aí a questão do trabalhador da construção civil, e só dizendo que eu recebi inúmeras correspondências de sindicatos, federações e confederações dos trabalhadores da construção civil, mostrando quanto que o serviço deles é penoso, é periculoso e é insalubre. E devido a isso, eu quero dizer que dei entrada no dia de hoje, porque assinei, enquanto aqui fazíamos a audiência, o projeto já tinha ido para a consultoria, já retornou, para garantir ao trabalhador da construção civil o direito à aposentadoria especial. É mais um projeto para o debate. Nós temos aí nas obras do PAC, estamos vendo da forma como, não o governo, não é o governo culpado, as empreiteiras estão tratando os trabalhadores. Vimos, inclusive, verdadeiros levantes de milhares de trabalhadores pagando todas as obras, se queixando das condições de trabalho. Por isso que esse projeto surgiu. Não, eu sempre digo que eu tenho tantos projetos apresentados, e aqui alguém falou de iniciativas, mas é o povo que me passa. Eu não sou um senhor, um gênio que de repente aperta aqui um botão e surge um projeto. Não é verdade isso. Todos os projetos que eu apresentei são demandas da população, inclusive o Estatuto do Idoso. Nunca me esqueço que foi uma demanda do senhor do Rio de Janeiro. Ele me mandou uma minuta, dizendo: ninguém quer apresentar, tu não quer apresentar. peguei e apresentei. O Estatuto do Motorista, que está em debate também, foi uma demanda que veio da sociedade e acabei apresentando. O Estatuto da Pessoa com Deficiência não foi diferente, foi um setor do movimento que pediu que eu apresentasse, como foi o Estatuto de Igualdade Racial. Esse eu posso dizer que foi inspirado na vida, na história de Mandela, porque quando eu estive lá, em nome do Congresso, para pedir a libertação do Mandela, eu recebi da Winnie Mandela em mãos a chamada Carta da Liberdade do Congresso Nacional Africano. E achei muito interessante o que estava escrito ali e inspirado na Carta da Liberdade, que levou depois a liberdade do Nelson Mandela e tornou ele, inclusive, o grande líder que ele é da humanidade, que para mim Nelson Mandela é um líder, é o líder número um da humanidade em matéria de direitos humanos. Então, com essa homenagem a Nelson Mandela e, naturalmente, a todos os aposentados e pensionistas do nosso país, e dizendo que, na sequência, você lembrou, Nelson, e o Paulo também falou, nós teremos uma audiência aqui com todas as centrais para discutir a questão do fator previdenciário, muito mais o fator, mas naturalmente também a política para os aposentados. Porque aqui com vocês, nós não discutimos só a política para os aposentados. Discutimos e vocês se manifestaram totalmente favorável a uma política que substitua o fator previdenciário para garantir a todos o direito à aposentadoria integral, seja o trabalhador da área privada ou na área pública. Muito, muito obrigado a todos vocês. Está encerrada essa audiência.